bola em jogo pra você ligado na Facpol. Começa as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, shopping! Jovem menino, jovem menino, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação. Tudo bem? Eu tô bem. Guilherme Guidetti, você tá bem?
Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte. Boa noite, estúdio. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje o estúdio mais lotado que o normal, né? A
gente veio. Nossa, hoje aqui. Temos senhas.
Temos o time da massa aqui.
A massa CBJiana no estúdio. É assim que chama, CBJiano?
Não sei. Vamos perguntar aqui pro nosso convidado que... É sócio do Romarinho nas horas vagas, nascido em 27 de junho, vai fazer aniversário daqui a pouco, tem 24 aninhos, mas tá acabando essa fase na vida dele. Canceriano, diz que gosta de tocar guitarra, o pessoal aqui do time fala que ele toca uma pro time inteiro, e já é formado aqui na Fapcom em jornalismo, ele, Henrique.
Salve, Henrique! Um abraço a todos que estão ouvindo, todos que acompanham o Falta de Quarta, e a torcida do CBJ que espero que esteja acompanhando, que não esteja no bar agora, gente.
Ah, aqui a gente já tem um membro aqui da Fúria Amarela, que vocês chamam? Febre Amarela?
Febre Amarela.
Febre Amarela, Fran tá aqui com a gente, um beijo pra Fran. Ah, e aí, como que vocês estão bem? Estão tranquilos? Estão preparados pro campeonato, pro programa?
Tranquilo, favorável, já saiu até a piada antes de eu responder.
O nosso sonoplasta é incrível, cara.
Tá mais rápido.
Frenético.
A gente tá até ansioso, né, velho? A gente quer jogar, o nosso foco é voltar pro pódio nessa edição. Certo. Não sabemos se seremos campeões, porque ninguém sabe disso, né?
Mas vamos brigar por isso.
Vamos galgar.
Muito bem. Programa especial hoje, em comemoração e aguardo do 6º Fapcom Champions League, assim, da Taça Mussum. E também, pra esquecermos um pouco da prova, pra quem tem provas, né? Pra quem estudou, pra você que estudou, parabéns.
Não é o caso aqui do CBJ.
Não é o nosso caso. O CBJ...
É. Não tem nem prova.
Não, o CBJ ainda tem 5 alunos, pô.
Assim, naquelas, né? Matriculados.
Tem 5 alunos aí, pô. Tem os caras fazendo prova aí, ó. Alan, Kenji,
os outros
que estão fazendo
o Kenji, o Kenji vai se formar.
O monstro tá na 7ª vez no quinto semestre. Mas enfim, tem uma galera aí, velho.
Ô, Rafa, antes de começar o
programa. O Phelps tem prova. Boa sorte, Phelps.
Já começou, sorte, menino. Tarde demais.
Antes de começar de vez nossas notícias aqui nas manchetes, tá. Posso dar um destaque negativo, inclusive?
Ah, então não. Tá. Pode.
Bom. Não, diga, mentira. Faça. O Mané Garrincha, em Brasília, onde teve o jogo Flamengo e Palmeiras, que teve a confusão entre as torcidas, o Mané Garrincha ele foi interditado, ele foi fechado pela justiça. Segundo a justiça, o estádio não tem condições de dar segurança para receber jogos. Um estádio que custou 1 bilhão e 700 milhões não tem condições de segurança e está fechado agora.
É...
1 bilhão e 700 milhões.
Complicado, eu estou perplexo.
Perplexo.
Estou perplexo, como diria o nosso humorista.
Certo.
É complicado isso. Pensei que você ia falar do problema que teve no jogo do Palmeiras, de reclamar e tal.
Não, isso aí eu já falei no Facebook já.
Não pode uma coisa dessa.
Não pode, 1 bilhão e 700 milhões que não serviram pra nada, basicamente.
Pois é, falando do estádio de Brasília, que é uma vergonha, uma barbaridade, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Guidetti.
Campeonato Brasileiro? Vamos embora.
Depois a gente fala da Copa América também, junto com o CBJ, que usa a camisa amarela como da seleção.
Sem problemas.
É, já te fala disso. Certo?
Certo.
Muito bem. No último fim de semana, o Corinthians enfrentou...
Tem coisa que enfrentou, menino? Enfrentou
alguém, lembra?
Eita!
E ganhou coxa.
E ganhou de virada.
Você é corintiano, Henrique?
Eu sou, pô, mas...
Poxa!
É, mas aí vocês estavam falando que eu quis atrapalhar.
Não,
pô.
Não, aqui por favor, convidado pode participa.
Ah, posso, então. Enfrentou coxa.
Pode.
Teve gol do André, nunca critiquei. Grande André
Balada.
Melhor camisa 9 que o Corinthians
tem. Tem um amigo meu que tá falando que se o Tite, meu amigo palmeirense, se o Tite for campeão com o André Balada e Wilson no elenco, ele vai lá pedir a bênção pro Tite.
Não, mas...
Meu amigo palmeirense roxo.
Ele já conseguiu ser campeão com o Love e Edilson. Não é uma tarefa difícil.
Olha lá, hein? Não sei. Mas ó, as principais manchetes do Corinthians, o Corinthians joga fim de semana, tem o clássico. Uma das manchetes que saiu aí, que circulou na imprensa hoje, foi a possível saída de Cássio, goleiro do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão mundial.
Então não consegue ficar no banco, pessoal. Né? Vai pro banco e é. Embora.
Não, mas nesse caso eu até concordo com a chateação.
Imagina o Batista com aquele.
O Cássio tá chateado. Mas aí andaram falando que parece que ele comentou com alguns amigos, alguns companheiros do clube, que ele recebeu sondagens do São Paulo, do Flamengo e do Grêmio.
Seria uma boa pra ele, né?
E pro Corinthians?
Pro Corinthians também. Dinheiro, né? Dinheiro no caixa, mas o Cássio tem uma história bonita no Corinthians. E acabar desse jeito é meio chato, tanto pra ele, sim, quanto pra torcida.
Bonito.
Eu torço pra que ele tenha, pra que ele tenha sucesso no Corinthians, eu quero que ele continue, mas que ele faça uma briga justa com o Walter, volte a ter o nível que ele tava um pouco acima do peso também, teve um desentendimento com o Mauri, que é o preparador de goleiro, mas enfim. Se ele não. Se o ciclo dele se encerrar agora, obrigado por tudo que ele fez pelo Corinthians, eu corintiano.
Sim.
Mas eu torço pra que ele continue.
É, e vai ter mais gente aí nessa barca, se o Cássio realmente concretizar, né? Parece que o Felipe, zagueiro, também tá de saída. O poupa-tempo.
O poupa-tempo
deu furo jornalístico. O poupa-tempo poupou o tempo do pessoal da imprensa.
Até do jornalista.
Já deu furo jornalístico já. O Felipe foi no poupa-tempo lá em Mogi das Cruzes retirar aquela permissão internacional pra dirigir. E aí o poupa-tempo aproveitou, tirou foto com ele lá, os funcionários, e falou que ele tava com a saída acertada pro Porto.
Grande poupa-tempo, mais rápido que o GE.com.
Muito bem.
Mas o que você acha?
Vai ter vaga de emprego no poupa-tempo aberta já.
Vai, certeza.
Quem conseguiu a notícia ganha emprego.
Ah, vai ter no Corinthians também, pô. Zagueiro aí, ó.
Zagueiro
no FCL, se tiver alguém aí.
Iago, ó, vai voltar agora, né?
De clube. Ah, o Iago voltando. É o Iago.
É o Iago, mas o quê?
É o Iago, é o que a gente tem.
Mas
então, eu acho que talvez Bruno Henrique também tá para sair no meio do ano. Elias, tem mais gente nessa.
O Elias eu acho que vai ficar, sabia? Porque quem tava falando pro Elias, quem tava pedindo o Elias era o Mano Menezes.
Meu Deus do céu.
E o Mano Menezes foi demitido do Xandão do Neng.
A que ponto chegamos? Né? E criticam, uma coisa que não tem nada a ver, mas enfim. Criticam o Douglas Costa pela frase que ele disse que no Brasil não tem técnico bom. Que ninguém se compara ao Guardiola.
Né, não.
Olha que ponto chegamos. O Mano Menezes
demitido.
Tá aqui pra sendo demitido na China.
Não,
é
ruim até, pros técnicos brasileiros no geral, né? Pro país, né? Porque.
Fecha o mercado
na China,
fecha
o mercado do técnico brasileiro. Você vê aí técnico argentino direto aí na Europa, né, treinando clubes grandes e tudo mais, e não tem esse espaço.
Simeone, grande exemplo.
Grande exemplo, Simeone. Tata Martino, o Sabedia, enfim, grandes técnicos, grandes nomes aí.
Sim.
E no Brasil a gente não consegue se dar bem na China.
Muito bem.
É o Brasil, né?
Bom, vamos continuar com os times paulistas. Falamos do Corinthians, aí vem o Palmeiras.
Quando sujo ao viver imponente, no gramado em que a luz...
É, amigo, Palmeiras tem o Alexandre, que tem 35 anos e foi pego no antidoping por anabolizantes. Inclusive, só fazendo um insert aqui rapidinho, a Maria Sharapova não vem pro Rio porque também foi pega no antidoping. Pegou dois anos de...
Que perda, velho.
Olha só aqui os homens aqui no...
Cuidado, gente. Cuidado.
Não, mas ela
o Alexandre pensando que era bolinho ou môndega, não era
anabolizante. Não, era anabolizante, poxa, cara. E ele que tem 35 anos, ele vai ser julgado, ainda vai fazer a contraprova, mas provavelmente não vai...
Ah, ele aposenta ter
vai
ser julgado.
Vai ser testado positivo, né, pra anabolizante, e a pena é de até 4 anos. E ele é um jogador de 35 anos, né?
É, essa é uma idade avançada, né? Ele jogou... Alexandre jogou bola com o Fred, sabia disso?
É verdade, Fred?
Quando o Alexandre tava começando, o Fred ensinou ele a dar os primeiros toques na bola.
É verdade. Olha, foi o Fred, não. Você teve algum contato com o Richardson também, Fred, ou não? Não? Ah, entendi. Não, só pra saber, assim, né? Às vezes, família e tal.
Só a consulta, né?
Sim.
O Palmeiras, domingo, enfrenta o Corinthians no Allianz Parque, né, Guilherme?
Sim, clássico. O derby paulista, né? É, mas outro... Falando do... Vai ser no Allianz Parque o jogo. Falando de Allianz Parque, Rafa...
Sim.
Ah, o Palmeiras vai perder a arena, muito provavelmente, vai tentar recorrer ainda, mas vai perder a arena pro jogo contra o América Mineiro. Porque a W Torre decidiu que vai passar uma sessão de cinema pra pré-estreia do filme Independence Day. Independence Day. Olha só,
Independence Day. Pô, com Will Smith, pô. Filmaço,
sim,
melhor que
a pré-estreia. Independence Day e o Ressurgimento. Eu, inclusive, escrevi errado. Eu consegui acertar aqui a palavra em inglês e errei em português. Eu tô muito bom.
Dizem que... É, Ressurgimento.
É que eu tô francês hoje.
Tá francês.
Ressurgimento.
É, o Fatigato é francês também.
Exatamente. Dia 22 de junho vai ser o jogo contra o América e provavelmente o Palmeiras não vai jogar dentro da sua arena. E aí a torcida já tá querendo fazer um boicote.
Ah, mas a W Torre tá certo, foi um evento mundial, né?
É, tem torcedor falando pra alugar o salão de festas, eu não sei se isso vai acontecer.
Ai, eu tava demorando pra sair.
Tem torcedor falando pra alugar o salão de festas, eu não sei se vão alugar.
Vamos pra nossa casa de praia, né, Belmiro mesmo.
A casa de praia. Bom, vamos seguindo, aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado!
Temos São Paulinos no estúdio hoje?
Temos algum São Paulino?
São Paulino, tem o Fred.
Tem um mais ou menos.
Mais ou menos? Ah, ok.
É mais ou menos São Paulino. Mais pro CBJ que pro São Paulo, pô.
Ah, tá. Entendi, saquei. Bom, São Paulo...
Acho muito, muito justa e certa a sua opinião.
São Paulo não tem muitas novidades, não. A que de mais relevante assim, que saiu foi que teve um entrave na negociação do Ganso.
Cuidado com as palavras.
Por quê? Um entrave?
Entrave, né? Tá, mas segue.
Não problema.
Siga.
Um entrave na negociação da renovação do Ganso com São Paulo. O ex-diretor que foi demitido, o Cunha, não o Marco Aurélio, Luiz Antônio da Cunha, ele disse que houve um recuo nas negociações, porque que partiu, na verdade, que não foi nem do São Paulo e nem do jogador que partiu. Partiu de algum representante, partiu de algum investidor. E aí, uma coisa que era pra estar praticamente certa já, ainda está um pouco incerta dentro do clube.
Muito bem. O São Paulo... É, o Bruno renovou com o São Paulo até 2017, né, Guilherme?
Sim.
E o Mena está machucado na Copa América.
É, o Mena se machucou na Copa América, estava representando o Chile. E aí ele... Acabou se machucando, cortado da Copa América, vai voltar ao clube para fazer tratamento.
Muito bem.
Ah, e uma outra notícia que surgiu também é que o Allan Kardec pode ser envolvido numa troca aí pelo Marcelo Groy. Allan Kardec pro Grêmio e Marcelo Groy pro São Paulo.
Ah, uma boa pro Allan Kardec. Mas também ruim pro São Paulo, né? O Calleri não fica.
Calleri é muito pouco provável que fique.
Então, a partir de julho, o São Paulo vai precisar de um atacante de área.
Não, e além do mais, ele renovou com o Denis. São Paulo renovou com o Denis. Até 2019, se eu não me engano.
Adoro uma emoção.
E agora vai trazer um outro goleiro. E o Renan, que é um ótimo goleiro também, que é reserva, vai ficar como, enfim.
Não, eles querem... Eu acho que o São Paulo quer um goleiro experiente, né? Porque o Denis, apesar
chama
da...
chama o Rogério.
Apesar da... Ah, o Rogério tá até na seleção. Nem o Rogério quer ficar mais no São Paulo.
O Rogério
aguenta mais. Enfim, eles querem um goleiro experiente. Marcelo Groy, mais experiente que Renan e Denis. Apesar de Denis estar há muito tempo no São Paulo.
E segura a bola mais também, né?
É, quem não segura, né?
7 anos na reserva.
O Zé é muito mais goleiro que o Denis.
Muito bem. Você é nosso amigo, participa e acompanha a Rádio Fapcom. Agora 6h28 São Paulo. Pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, 965-88-1595. A galera do CBJ quer saber coisas de vocês. Vocês querem saber coisas do CBJ? Manda pergunta, gente. O momento é de vocês aqui, certo? Pra não dizer que certo. Não falamos deles, aí vem o Santos!
Santos! Santos! Gol! Agora quem tá fora é o Santos.
A Fran sorriu, você é santista, Fran? Ah, tá, que ela deu um sorriso aqui, ela falou, nossa, agora veio o Santos.
Temos santistas aqui? Temos santistas. Temos santistas, muito bem. Mais santistas.
Sempre, Anderson sempre tá aqui.
Sim.
Bom, o Santos não tem muito o que falar, não.
Não, então vamos passar. Seguir, então.
Não, mentira.
Não, o Santos tem o que falar sim, pô. O Santos tá em 11º no Campeonato Brasileiro, no lugar de sempre.
Sim.
Todo ano tá lá.
Tá ali. Tá desde o ano passado. Tá é lá. Que é a pré-temporada pro Paulista do ano que vem, né? Já tá se preparando pro Campeonato Estadual, enfim. Mas a única notícia é que o Yuri, volante ex-Audax, jogou muito bem o Paulistão, pela equipe que foi finalista, a gente jogou contra o Santos na final, inclusive. Assinou com o clube. A gente tem até um áudio, não sei, ou temos um áudio aí, Rafa, ou não?
Temos o áudio.
Temos até um áudio dele falando de como que é...
Bidáudios!
É, como que é a sensação de ter assinado pelo Santos e como que é jogar num clube onde tem um jogador, que é o Renato no caso, que ele sempre foi fã, né? Sempre observou. Vamos ouvir rapidinho.
Olha o
áudio.
Furo, hein? O Yuri mandou a mensagem aqui no WhatsApp.
É uma coisa que ainda tá caindo a ficha, né? Eu olho o Renato dentro do vestiário, caraca, não acredito. Porque eu cresci em casa, pô, ouvindo meu pai falar do Renato. E o primeiro dia que eu cheguei aqui, vi ele no vestiário, caraca. É verdade isso, né? Eu fiquei meio assim, né? Meio espantado, pô. Meu pai falava, ó, olha esse cara jogar, né? E eu acabei que, pô, minha carreira inteira, né? Eu me espelhei assim no Renato, né? Elano, Thiago Maia agora, que tá, pô, tá bem demais. Então, pô, é uma coisa que eu só tenho a aprender com esses caras.
Olha só,
caramba, hein?
Como que será que estava o Renato no vestiário quando ele falou, nossa, caraca, o Renato?
Acho que o Renato tava, caraca, o que esse moleque tá viajando aí?
Nossa, o Renato, gente.
É tipo nós, né? Quando vê os professores, caraca, esse cara joga. Nossa.
Mas o legal é que esse áudio foi retirado de um vídeo da Santos TV. É legal você ver a expressão no rosto dele, que ele fala assim, tipo, meio abestado, meio bobalhado, parece uma criança falando.
Aqui vocês não vão ver, no rádio vocês não vão ver. Vamos lá,
é isso, Santos TV.
Pode imaginar, franza sua sobrancelha direita, fecha um olho, vai ficar igual a cara. Certo? Eu também não sei. Vamos para os palpites da rodada, Guidetti. Vamos seguindo, que o programa é rápido.
Bora.
É um programa especial.
Começando com o nosso convidado, como sempre, o Rick.
Diga.
Jogo de sábado, São Paulo e Atlético Paranaense. Resultado?
1-1.
1-1.
1-1, São Paulo e Atlético. Você, Grit?
Bom, eu vou de 2-0 São Paulo.
2-0 São Paulo. Eu vou colocar 1-1 também.
Paga
um.
Pau.
E agora todo mundo no estúdio, quando eu falar 3, fala o placar que eu vou guardar. Vai 1, 2, 3. Todo mundo falou o placar.
É pra falar, né? Pra
todo
fazer,
mundo falou com a mão.
É. Porque aqui é, todo mundo é treinado em livros.
Sensacional. Palmeiras e Corinthians,
clássico.
Domingo às 4 da tarde. Henrique.
Difícil. O Corinthians treme quando vê o Palmeiras. Cara, eu não sei, velho. É muito louco isso.
Cuidado.
Mas uma coisa é fato. Corinthians não perdeu para o Palmeiras na arena do Palmeiras e vice-versa.
Certo.
Então, 1-0 Corinthians, gol chorado de Marquinhos Gabriel.
1-0 Corinthians. A lei do ex vai fazer.
Lei do ex.
Não é ficar em cima do muro, não, mas acho que vai manter essa escrita aí de que o Palmeiras ainda não vai vencer o Corinthians, ainda mais porque as duas equipes vêm bem no campeonato. Eu vou de empate. Um empate mais normal dessa vez, pelo amor de Deus. 1-1 tá ótimo. A última vez foi 3-3.
Eu vou de 2-0 pro Palmeiras.
Pouco clubista.
Sem clubismo.
Depois, semana que vem eu explico por quê. Santa Cruz e Santos.
Rick?
Santa Cruz e Santos, isso. Cara.
2 Santos.
1-0 Santa Cruz, grafitão.
1-0.
Grafitão da massa.
1-0 Cobra Coral, eu vou de 2-1 Cobra Coral.
2-1 e eu vou de 2-0 Santa Cruz. Muito bem.
Ninguém botando fé no Santos pra delírio da Andressa.
A metade do time do Santos tá na seleção.
É, isso é verdade. É um muito
coitado do Santos.
Muito bem. E o programa corrido que é? Vamos tratar de corridas no nosso programa corrido, Guidetti. Você manda sua mensagem no 965-88-1595, participa conosco. E aí vem o automobilismo no Pauta de Quarta. É, amigo. Como diria o nosso amigo, é, amigo. Certo?
É, amigo.
E aí, Thiago, tudo bem,
grande
cara?
Grande Rafa, Guidetti, pessoal do CBJ aqui no
Sul. Oi.
Thiago Mendes.
Hoje eu te respondo.
Hoje você responde, né? Eu tô sentindo aqui fazer tempo, parecia como se você não tivesse vindo aqui fazer algumas semanas, Rafa.
Ele vai beber água, acontece. É tipo seriado de TV. E aí, Thiago, muitas coisas aconteceram
também,
nessa
também.
Semana, né?
Enfim, o ano vai correndo, vai chegando à metade, a gente vai chegando cada vez mais corridas.
Falar muitas corridas é muito óbvio, então pra não falar muita coisa óbvia, então nós falamos poucas coisas. Certo? Stock Car em Santa Cruz do Sul, tivemos a quarta etapa.
Exatamente, tá ficando legal esse campeonato, cara. 4 etapas, 4 líderes diferentes até agora. E dessa vez, quem é o líder é o Felipe Fraga, companheiro do atual campeão Marcos Gomes. Ele venceu a primeira bateria, com o Alan Kodair em segundo e o Daniel Serra em terceiro. Na segunda corrida, o Max Wilson saiu de 22º para ganhar uma grande vitória do Max Wilson. Nosso querido Rubens Barrichello chegou em segundo, com Felipe Guimarães em terceiro.
Muito bem, 2 segundos lugares do Rubinho.
Padrãozinho, né?
Semanas.
Padrão. Barrichello em
teve
segundo,
sambadinha,
padrão.
Teve sambadinha,
tá bom.
Vou te falar, viu?
Tem que falar, Guidetti. Barrichello é um dos grandes pilotos
do
automobilismo mundial, tem que dizer.
Talvez entre os grandes pilotos, o segundo.
Pode ser o segundo. Pode ser. Bem. O que não diz isso é bom.
Não, óbvio. É? Quem me dera ser o segundo.
Infinidade ser o segundo. Bom, só pra fechar. Ele ainda é o primeiro de maior número de corridas na Fórmula 1. Logo alguém passa, aí ele vai ser o segundo. Vamos lá. Bom, da Stock Car, que teria a próxima etapa em Tarumã, no dia 26.
Mais uma no Rio Grande do Sul.
Continua no Rio Grande do Sul.
O estado gosta de automobilismo mesmo.
Pois é, da Stock Car, vamos para
a
MotoGP.
Mas e a classificação da Stock Car?
Você falou?
Campeonato? Não falei.
Sim, você falou. Falou do Felipe Fraga.
Falou
sim. Marquinhos
tá em segundo?
Ele é o novo líder.
Vamos lá.
Marquinhos tá em segundo?
Caiu pra quarto.
Aí, tá vendo? Duas posições abaixo.
O Átila Abreu, o primeiro dama lá do jogo aberto, né?
É, ele mesmo.
Foi pra terceiro lugar, passou o Rubinho.
É, o Felipe Fraga lidera o campeonato com 86 pontos. Marcos Gomes está em segundo com 79. O Átila Abreu fã, com 70 pontos na terceira posição. E o Rubinho com 66 pontos na quarta posição.
É isso aí.
Certo, Thiago? MotoGP na Espanha, tivemos um momento triste, né?
Exatamente. Na sexta-feira, treinos livres da Moto2, a categoria de acesso à MotoGP, como se fosse a GP2 da Fórmula 1, a Indy Lights, né, na Indy. E o espanhol Luis Salom faleceu, ele bateu a moto forte ali na curva, na chegada da reta ali em Barcelona. E por isso até o traçado foi modificado e foi feito o traçado que usa na Fórmula 1. Criaram uma chicane, né? Que existe para a Fórmula 1, mas não existia para a MotoGP até então. E essa foi a nota triste. É, a última morte da MotoGP foi em 2011, tinha sido o italiano, o Simoncelli.
Simoncelli,
lá em Sepang, na Malásia. E é isso, uma nota triste, mas em compensação os pilotos homenagearam o Luis Salom da melhor maneira possível. Foi uma grande corrida no domingo, Rafa. Grande corrida mesmo. Com o Valentino Rossi vencendo, deu o troco, inclusive, nos espanhóis, lá na Itália, na última corrida. Os espanhóis venceram na casa do Valentino Rossi, e agora o Valentino Rossi venceu triunfou na Espanha. Exatamente. E tem novo líder também na MotoGP. O Mark Marques assumiu porque o Lorenzo se deu mal, bateram nele, na verdade, o Vinales bateu nele. E ficou pé da vida ali. E o Mark Marques chegou em segundo e assumiu a liderança da MotoGP agora.
É isso aí, Mark Marques lidera com 125 pontos. Jorge Lorenzo em segundo com 115. E Valentino Rossi em terceiro com 103 pontos. A próxima etapa é na Holanda, Thiagão. Também dia 26.
Exatamente. Essa etapa aí de Assen na Holanda é considerada a mais glamourosa da MotoGP. Seria a Mônaco da MotoGP. Muito especial. Olha, essa corrida.
Vários drinks. Tudo certo.
Na Holanda, hein?
Muito bem. A Fórmula Indy teve GP de Detroit.
Dois GPs de Detroit, rodada dupla na Indy, sétima e oitava etapa. A gente chegou à metade do campeonato esse fim de semana. O Guidetti tava indo.
Hoje o Guidetti não foi no banheiro. Achei um programa propício para o professor falar da Holanda hoje, não sei porquê.
É verdade.
Mas tudo bem.
Segue o jogo. Corridão lá em Detroit, o grande Rafa e todo mundo que acompanha aqui. Sebastian Bourdais, o francês, venceu. Quer dizer, não deu paginou dessa vez, mas deu outro francês, o Bourdais. Com o Conor Daly, recém-estreante, na verdade.
Segunda posição.
E o Montoya, nosso colombiano, em terceiro. Colombiano tem a ver também, né, com o tema hoje, CBJ e tal.
Sim.
O Hélio Castroneves chegou em quinto, o Tony Canaan em nono. E o Paginot, que ainda é o líder do campeonato, em 13º. Com essa corrida no sábado, em que o Paginot largou na ponta, chegou em 13º, o Hélio largou em segundo, chegou em quinto. O Hélio melhorou no campeonato, foi para segundo, né? Mas no domingo, as coisas não andaram tão bem assim para os brasileiros.
É, amigo.
Na verdade, bateu na trave, Rafinha. No domingo, o Hélio estava para ganhar a corrida, a estratégia perfeita, já estava abrindo a liderança. Antes dele fazer a parada dos boxes, que seria a última parada, deu bandeira amarela. E aí ele ficou com o pelotão tudo junto e teve que parar com a bandeira amarela e voltou lá.
Aí acabou a corrida.
O que aconteceu foi que o Will Power ganhou primeiro no campeonato, o Paginot chegou em segundo, tá contando com sorte de campeão, Paginot. O Tony em sétimo, ele em 14º.
Muito bem, a classificação tem Simon Paginot na frente, Scott Dixon na segunda posição e o Hélio em terceiro. Tony Canaan é o oitavo colocado com 240 pontos. Muito bem, para fechar, GP do Canadá, Montreal, Fórmula 1, sétima etapa, domingo.
Mas tem a Indy também sábado agora, você não tá seguindo o roteiro aí?
Gente, é muita Fórmula Indy, cara.
A gente começa o calendário do fim de Indy. Semana, aí já emenda e depois fecha com a Fórmula 1.
A Fórmula Indy agora tá numa 3 semanas seguidas de corrida.
Exatamente, mas daqui a pouco...
Nem eu acompanho tanta
corrida. Olha, teve temporada, teve 5 finais de semana seguidas, tá? Os caras estão pegando leve esse ano.
Tudo bem.
Vai ter o GP do Texas no sábado, 21h45, Rafa. É o seguinte, a gente levanta a taça no Champions League e já corre, entendeu?
Espero estar com ela debaixo do braço.
É isso aí. No Texas Oval, muito legal. As corridas lá costumam ser muito legais mesmo. Bastante ultrapassagem, vai ser bacana.
Muito legal. Thiagão não perdoa mesmo, hein? Vamos lá, Fórmula 1 no domingo, dia dos namorados.
Sim. Pois você... Cadê a música, Dandan?
Não, dia dos namorados... Ele tinha esquecido.
Não pode faltar.
Jamais. Eu senti falta desse vídeo.
Domingo temos Fórmula 1 no dia dos namorados. E eu vou estar lá curtindo a corrida.
Vai estar.
Abraçado com os travesseiros.
Aliás, como é que a nossa emissora do Plim Plim vai fazer? Porque vai ser às 4 da tarde, vai passar pro Sport TV de novo, é isso?
No mínimo, começa às 3 a corrida, né? Então começa às 3, para pro jogo. E você que assiste corrida, fica sem corrida.
Bom, em relação ao que vai acontecer lá, será que a Red Bull tá forte mesmo? Agora numa pista de alta velocidade, ela se foi legal em Mônaco. Mostrou que tá forte, mas vamos ver agora. Essa vai ser o grande tira-teima aí. E a Ferrari vem com atualizações do motor também. Vamos ver se o reinado da Mercedes começa a ruir ou se fica tudo na mesma, né?
Ou se os dois baterem de novo, vai ser muito legal.
Também. Falaram que o Zé gosta muito de Fórmula 1. Eu acho que ele tem alguma coisa a dizer aí sobre qualquer coisa da Fórmula 1, cara. Nunca apareceu, Zé.
Só pra fazer participação aqui só. Não, eu gosto de Fórmula 1. Não tô acompanhando do jeito que eu acompanhava antes. Mas tem uma torcida enorme pelo Hamilton, hein? Vamos, Hamilton, Mercedes, tá ali, ó.
Tá meio Hamilton.
Eu, apesar do nosso querido Mike gostar muito do Rosberg, eu gosto do Hamilton. Se ele for com a testa
campeão... Ah, eu tô de mal do Hamilton.
Eu também gosto do Lewis Hamilton.
Mas o Rosberg tá merecendo esse título também, não vai ser, merecido.
Vamos ver, eu trouxe pro Ricardo. Próximo domingo, GP do Canadá, e hoje ficamos por aqui. Agora sim, né, Thiago? Chegamos...
Mas foi rapidinho, deu 6 minutos?
Cadê? Deu todo esse tempo.
Tá vendo? Tô falando, rapaz.
Muito bem.
O cara queria cortar o calendário 20.
Você vê que eu tô quieto,
É muita corrida, cara, Esse foi o Giro Automobilístico aqui no Pauta de Quarta. Chegamos aqui ao momento do intervalo. Você manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, fala o que você quer saber, o que você não quer saber também. Fala o que você pensa, seu coração, nós queremos saber da sua vida. Certo, Thiago, muito obrigado.
Valeu, gente, até a próxima.
Breve intervalo aqui no Falta de Quarta, voltando falando do Capcom Champions League. Esse é o Falta de Quarta aqui. Tchau.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos,
sou ex-aluno de rádio, TV e internet da FAPCOM. A FAPCOM, ela deu um parâmetro conceitual. Ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual. Além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na FAPCOM.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
FAPCOM, seu futuro na comunicação
começa aqui!
FAPCOM.edu.br 0800-709-8707.
Rádio FAPCOM.
Falta de quarta!
6h42 em São Paulo, Rádio FAPCOM, falta de quarta. Estamos aqui, Guidetti.
Estamos
dia
aqui.
Dia lindo.
Maravilhoso.
Muito bem.
Rafa, só falar rapidinho aqui para não deixar passar em branco. Hoje tem Brasil e Haiti às 8h30 pela Copa América Centenário. Brasil que empatou. Isso, vai ser televisionado. Apesar do horário, vai ser televisionado. O Brasil empatou a primeira rodada, aquele jogo michuruca contra o Equador, e tenta agora recuperar contra o time mais fraco da chave.
E olha que salvaram o Brasil, né?
Aquela
bola do Alisson. É, rapaz.
Uma bola nodal.
A bola nodal. É. Aquela bola importante que a pessoa falha, é um momento nodal que pode
Sabe
acontecer.
Qual é o momento
nodal? Ah, não falo dessas coisas.
Sabe
pra mim,
qual
cara?
É o momento nodal aqui do nosso Falta de Quarta, Rafa?
Qual, Guidetti? Ah, se tivesse uma câmera aqui pra vocês verem.
Ai, Rafael. Rafael, você tá triste ainda?
Não, cara, eu tô bem.
Você tá abandonado?
Ah, mais ou menos.
Rafael, esses dias pagou um Big Mac pra mim. Dizendo que, nossa, eu queria que na verdade pagasse esse Big Mac pra outra pessoa, pra uma garota, pro amor da minha vida. Quer dizer, ele pagou pro amor da vida dele, nossa, que sou eu no momento.
Olha
mas
só.
Ele quer outra, ele quer me substituir.
Olha como as pessoas utilizam os momentos da vida pra jogar contra nós.
Jamais, tô aqui fazendo marketing seu. Mande mensagem pra ele que ele paga um Big Mac pra você, gente, pelo amor de Deus. Esse menino está aqui.
Não
solitário.
Mandem perguntas para o CBJ, mandem mensagens
isso.
Para o Rafael.
Não,
Rafael,
manda
ele comprará um Big Mac.
Exatamente, é muito mais rentável mandar mensagem pro Rafael do que pro CBJ, gente. Pelo amor de Deus. Esse Moreno Jambo, Chuchuzinho de Ribeirão Pires, está à procura. Mande mensagem para 96588-1595, repetindo, 96588-1595, telefone WhatsApp nosso aqui.
Isso, chega de falta de mina.
Ai.
Chega de falta de mina, gente. Vocês estão entendendo a duplicidade
é
da palavra, gente?
Vamos
seguir com o nosso programa. Você manda sua mensagem pro CBJ enquanto nós vamos atualizando aqui os créditos do celular.
Ok.
965-88-1595 e o CBJ que chega aí cada vez mais como candidato ao título do FAPCOM Champions League.
CBJ,
cara,
que mostra uma evolução incrível, né, desde o primeiro campeonato pra cá, e que tem a maior torcida, né? Obviamente é a maior torcida do campeonato, talvez a única.
O Santos já passou faz tempo já.
É, a gente contabilizou, já passamos o Santos e o Botafogo.
Já, ah, ok.
Inclusive dois santistas e dois botafoguenses passaram pro CBJ. Com isso sobrou só três pra cada um.
Exatamente. Mas aí, como que tá essa expectativa aí pra FAPCOM Champions League no sábado, preparação, como vocês estão?
Agora eu vou deixar os meninos falarem aqui que vieram também, eu já falei disso, vamos lá.
Dom Fredon, diga Fredon.
Opa, salve. Então, a gente acho que tá com o time, como o próprio falou, a gente vê que a evolução do CBJ foi gritante, né, desde o primeiro campeonato até agora. Só que a gente tá começando a ficar um pouco incomodado, que a gente tava começando a bater muito na trave, né?
Foi isso
então,
incomoda.
Foi terceiro campeonato passado, daí vice da Recopa, tudo bem que só tinha dois times, né?
Eu tenho duas medalhas de natação.
Aí vice da natação Mussum, né? Então acho que agora tá na hora de a gente galgar alguma coisinha a mais aí e tal. Mas é aquela coisa, né? A gente vai
taça
querer...
Mussum. É a taça Mussum.
É, vai jogar do jeito que todo mundo sabe do CBJ aí, que é aquele jeito duro de jogo, assim, né? Bem...
Sim, é. Não, tadinho do árbitro. Coitado do árbitro.
Tem que apitar bastante.
Tem que apitar, porque olha...
E, mas uma coisa importante é que o time se vê cada vez mais unido, né? Assim, tipo, como a gente sempre destaca, nunca houve uma discussão no CBJ, praticamente com um ano e meio de time, a gente já perdeu de goleada, perdemos aí finais, e mesmo assim, tudo que a gente para antes, assim, quer dizer, depois do jogo, conversa pra tentar chegar, mas um adendo, eu acho que esse vai ser o UFC mais difícil que teve até agora.
Certamente, porque as equipes se prepararam melhor. Sim. Até, né?
Não, porque o CBJ evoluiu, você pega o próprio Média 8, tá vendo que tinha muito forte, tem o Espartanos, que é o atual bicampeão, tem o La Juventude, tá
muito
ninguém
forte,
comenta, mas também tá com, a gente viu ele jogando, evoluiu
já,
muito.
Já falei pra muitas pessoas
então,
isso.
Evoluiu bastante, então é um time que pode dar trabalho, e tem uns times assim que é muito chato de jogar, né? Que nem sempre que a gente joga com engajados, é um jogo duro também com eles, assim, então sim, acaba tendo muita dificuldade, então eu acho. E tem os times que a gente não sabe, que é o próprio...
Tem o Tim Maia. O Tim Maia ganhou do Empolgou, ok. Não é lá a grande coisa. Mas ganhou do Empolgou por 3-1, né, no amistoso. E eu joguei sábado agora com alguns jogadores do time do Tim Maia. O molecada joga bem, então tem que abrir o olho com eles também.
Cara, mas o Tim Maia tem o Ademar.
O Ademar...
Tem que ter alguém pra equilibrar o time, né?
Eterno camisa 10 do ABNT, Ademar Todos. Levou o time na final com a camisa 10.
Ah, pô. Inclusive o time do Tim Maia tem o Vila, ex-goleiro da ABNT.
Ficou sabendo disso também.
Olho no Tim Maia também.
É o refúgio da ABNT.
O Tim Maia jogando uma vez, se eles não estavam com o time completo, eu vi que os moleques têm noção de bola.
Assim, sabe? Sim, então, jogam bem.
Quer dizer, assim, como é o primeiro campeonato, que o nosso primeiro campeonato foi uma lástima, né? Então, às vezes, fica desorganizado, assim, e tal.
Mas ali vocês ganharam a torcida, né? Aquele primeiro campeonato...
É o que faltou de futebol, sobrou de simpatia.
Sobrou de simpatia.
Né? Então, aí...
aquele campeonato foi o CBJ e o Tarcísio. Os dois dividindo a torcida do campeonato.
E no CBJ tinha o Rick.
Então, eu acho que ele foi um grande adendo. É. Por isso que todo campeonato a gente sempre posta a foto dele pro pessoal lembrar. Que daí, né, vai aumentando um pouquinho ali.
E essa rivalidade que vocês têm aí com o molecada do Espartanos, cara? Como que é?
Então, por sorte agora tá um pouco mais tranquila, né?
Calma, mas, dá uma água pro menino.
Teve uma época aí que dá ver, mas pode ver que até hoje, né? Falou o nome do Espartanos, os caras já começam a fechar o olho aqui. Mas assim, eu acho que a rivalidade, acho que é importante ter, porque dá aquele gosto diferente, né? Assim, toda vez que vai jogar, por exemplo, o próprio Inimigos da BNT e o Média 8, todo mundo para ver que sabe que é um jogo diferente, mesma coisa do CBJ do Espartanos. Só tá na hora de a gente ganhar desses moleques chatos aí, né?
Chato, né, mano? Então, aconteceu aí, né? O pessoal do Espartanos tá fazendo uma cara feia pra essa informação, mas aconteceu, teve um triangular entre a BNT, Espartanos e quem que era? Eu não lembro quem era o terceiro, mas a gente...
O River.
Era o River.
E aí tinha lá, ok, não era o time completo dos Espartanos, mas estavam representando os Espartanos, e aí perderam de 3-2 de virada pro inimigo da BNT, né? Não sei se o pessoal do Espartano, obviamente o Francis, Raul, o pessoal que não estava jogando não concorda, né? Mas tinha lá o João, que é zagueiro do Espartanos, tinha o Jefferson, goleiro, tinha o El, que é do banco de reservas do Espartanos, tinha o irmão do Raul, então metade do Raul tava lá, praticamente, certo? O irmão do Raul joga muito bem. E tinha dois...
Metade tava sem joelho.
Sem joelho, exatamente. E dois jogadores do Média 8, dois grandes jogadores, o Mitsu e o Carlos. Então era uma equipe, né?
Analisando friamente o Espartanos, assim, até por mérito deles, eles ganharam um certo nome que todo mundo que vai enfrentar o Espartanos hoje vai, pô, o Espartanos. Se analisar o primeiro campeonato deles ainda, como o pessoal não conhecia, eles tiveram muito mais dificuldade que os anteriores, quer dizer, que o último.
Sim. Não, o primeiro campeonato...
Então, tava pra jogar. Vamos jogar com o time que tá. Agora, quando você tem aquele certo nome, então o pessoal entra com certo receio, né?
Sim, sim. Você então, tem um vezes, respeito, né?
Sim, às vezes até esquece um pouco de jogar bola, assim, fica aquela coisa, só vamos marcar. Isso até é uma coisa que eu acho que acontece muito com o CBJ, quando a gente enfrenta os garotos dos Espartanos. Então, eu acho que tem que começar a jogar bola, sabe? Assim, tipo, lógico, respeitando a qualidade deles, mas lembrando que dentro da quadra são 6-6, né?
Tem
que...
Sim.
Então, é isso aí. O CBJ abre o Fapcon Champions League na quadra A contra o Enganjados ao meio de 40.
Primeiro jogo.
Tá, o pessoal sabe aí, vai chegar meio de meia, tá? Aquela história toda lá, tal. Tá? Você também, chega pra... Você que vai assistir
mais
o jogo.
Cedo,
você que não vai jogar Deus. Também, vai lá acompanhar o jogo, tal. Tá? Meio de 40, CBJ e Enganjados. O time do Inimigos da BNT joga 1-16.
Contra quem?
Contra o Média 8, grande clássico do semestre. Cabeças vão rolar, no modo bom de se dizer, tá, gente?
Calma, que isso.
Tá? E o Tadeu joga. Eita, o Tadeu joga.
Tadeu joga.
Nossa.
Uma pergunta aqui pro CBJ.
Faça.
Como que é ter um elenco com 343 jogadores, mais ou menos, e conseguir, tipo assim... Vocês falaram que não tem briga, ninguém se importa com titularidade, como é que é?
Então, assim, é o
que... Porque na BNT tem.
Então, a gente não se importa com titularidade, né? Porque, na verdade, assim, pode o time perder, pode o time não se classificar, pode, né, ser campeão, mas é importante que tenha a cervejinha depois, né?
Sim.
Acho que o dia que não tiver cerveja é o dia que o CBJ vai brigar.
CBJ.
O CBJ, a gente não liga mesmo pra titularidade. Um exemplo é a própria Taça Mussum, o jogo contra Enganjados. Na hora do jogo eu falei, mano, eu vou no banheiro. Eles começaram a jogar, eu precisava muito, tá? Eu tinha bebido muito cerveja. Eu precisava muito.
Não precisa contar o que você fez.
Pude tirar água do joelho.
Sim.
Precisava muito. E falei, velho, vou ao banheiro. E eu voltei, o time tava jogando e eu deixei os caras jogando. Vitão fez um gol e eu entrei.
Aí, mas é uma pergunta. Era contra o Enganjados. Se fosse contra os Espartanos?
Cara, se eu tivesse vontade de ir no banheiro, eu ia ao banheiro.
Okay.
Senão eu ia meter o Éder louco lá.
Não, só pra falar sobre titularidade,
diga, Zé.
Da minha posição não tem briga porque só tem um goleiro. Então, isso é ótimo pra nós, somos goleiros.
Não, é que tem uma coisa também que acontece com o CBJ, tipo, é um time de amigos, né? Então todo mundo aí tem a ciência daquela que a gente sempre falou, que tiver melhor vai jogar. É, e até que a gente até fala também dos amistosos, quem vai para os amistosos tem a prioridade também de começar jogando.
Titibilidade.
E isso pelo menos até agora deu muito certo, sabe? Tipo, que nem na Taça Mussum teve um amigo nosso lá, o Gui mesmo, que não entrou em nenhum jogo. Porque ele, e detalhe, foi uma escolha dele, que ele falou, olha, só entro mesmo se precisar e tal. Porque ele viu que naquele dia ele não estava tão bem assim.
Entendi.
Então, até hoje tá indo bem, né?
É, a diferença de ter um time de amigos e um time de inimigos da BNT. Que acho que esse nome...
Realmente fazem jus ao
fazem
nome.
Fazem jus ao nome.
E Deus falar. Pode dizer
não,
isso.
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente pode brigar, a gente pode ter nosso entendimento, mas a gente ali dentro, o inimigo da BNT, a gente se gosta bastante. Claro que tem as desavenças, né?
É, dá
coisas,
pra ver como vocês se gostam.
Mas a gente não parece, mas nós somos um time bastante unido, de verdade.
Ah, isso é legal, pô.
Tá certo.
Ah, mas é um problema se houver briga no CBJ. 343 pessoas brigando, imagina pra
separar. Nossa, fecha, sai todo mundo da quadra e deixa lá. Quando pensarem...
Já assistiu aquele filme lá 300? É, tipo isso.
A sorte que o pessoal do CBJ, como a gente mostra, é um time bem calmo, né? A gente não costuma ter...
Não, mas é aí que
nossos jogos são tranquilos, assim.
Quais eram os nomes dos times que deram origem ao CBJ? Só pra
era... O nosso time, que era o meu, do Henrique, do Zé, que a gente era o Brasil do 7-1.
Sim, Brasil.
E fizemos justo, que a gente não passou nem da primeira fase naquela vez.
Lindo, maravilhoso.
E juntamos com os outros, que aí veio o Alan, né, o que era o Jamaican Boys. E eles, não sei porque eles não estavam com muita condição de jogo no dia, mas, né,
não sabemos. Ok,
mas acontece.
Enfim.
Não tinha um que era voadora, um bagulho assim?
Não, foi a junção só do... Esse voadora foi um time antes. Meu, os caras aqui passaram por tudo quanto é time.
CBJ teve peneiras pra virar CBJ.
Aí quando fez a junção de Brasil do 7-1 e Jamaican Boys, aí foi a conexão Brasil-Jamaica.
Só um pequeno detalhe, até eu criar o CBJ, nenhum integrante do CBJ tinha jogado mata-mata pelo FCL. E era que os caras estão desde o primeiro FCL.
Tudo bem.
Só perna nesse time.
Muito bem, CBJ, grande presença do campeonato. Vamos chegando ao final do nosso programa, quero que os nossos convidados deem seu recado, seu tchau. Peçam pra torcida comparecer, que já vai, já sabemos.
Pô, não teve pergunta da internet aí, ninguém?
O Guidetti pegou as perguntas da internet e não deu os nomes, ele foi falando as perguntas durante o programa.
Eu fui falando?
Ele não deu os créditos.
Achei... Não, o Jefferson perguntou aqui, a inspiração pra atual tática de retranca do CBJ com 4 na linha e 2 no gol é inspirada na metodologia do Simeone?
Mas quem é o Jefferson?
Jefferson é o goleiro do...
Amigo de vocês, os partanos.
Ah, pergunta ao Jefferson como é que foi o jogo da Recopa, se foi assim que a gente jogou. Não foi, não chegamos a ter uma retranca, né? Mas enfim, tivemos 2 erros, entregamos 2 gols aos caras, eles ganharam o mérito deles, mas a gente encontra vocês nas finais.
E só uma coisa, tá falando aí que é 2 no gol por causa do peso do Zé? Ele vai ficar magoado.
Maldade,
viu?
Maldade.
Pô. Muito bem, vamos chegando ao final do Falta de Quarta, gente. Deu tchau de vocês.
Dá tchau, vai. Começa pelo tchau. Zé aí, que foi o que mais falou.
Obrigado pela oportunidade.
Imagina.
E tô pra dizer que agora na FCL vou jogar de lente. Na Mussum já ficamos em
segundo.
Agora vamos ser campeões. Eu digo mesmo. Verei a bola nesse campeonato.
Ah, é um salve aí pros parceiros aí do time que estão aqui, os que estão lá no WhatsApp, né? Ou então, sei lá onde eles estão, que a gente nunca sabe.
Espalhados por todos os cantos do mundo?
A gente espera aí que a Febre Amarela compareça em peso aí sábado, faça aquela festa que a gente sempre faz e vamos que vamos.
Henrique,
eu acho que chegamos ao tempo.
Bom, tá estourando o tempo, mas eu quero mandar um abraço pra todos os torcedores do CBJ. Chegamos a um número de mais de 60 camisas vendidas, então esperamos que todos os torcedores compareçam.
Alexandre Massa para o comercial do CBJ.
Um abraço pro Fagner de São Bernardo do Campo, Fagner Rufino, e um abraço pro Paulão, que falou que gostou da minha barba.
Não sei. Como adoro a barba do Guidetti, é uma coisa linda. Obrigado a todos vocês, todos gostam da barba do Guidetti. Feliz que todo mundo tá no estúdio aqui. Este foi o Falta de Quarta na Rádio Fapcom. Semana que vem, programa especial sobre quem foi o campeão do Fapcom Champions League. Espero estar aqui contando minha história. Vamos lá. Muito
obrigado.
Você vai
estar aqui contando, Rafael.
Com certeza estarei.
Isso aí é certeza.
Este foi o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom. Sou da comunicação. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau.
Bola pro fundo do gol. Falta de Quarta na Rádio Fapcom. Sou da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.